Olá, tá começando o 177º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem também. Pela segunda vez em alguns meses, gravando num dia totalmente diferente.
Pois é, estamos marcando a fonte em dias aleatórios agora. Pra variar um pouco, né? Sair da rotina.
Ah, é, né? Que assim, quem sabe o episódio fica diferente. Dessa vez é por minha causa. Vou ter que correr pra São Paulo na segunda-feira de manhã, né? Dá pra gravar. Então cá estamos em pleno sabadão de manhã, pra não perder o compromisso com vocês.
Mas vamos que vamos.
Agora, teve uma coisa que aconteceu aí nos últimos dias que me deixou muito empolgado. E aí eu vou colocar um asterisco já, que foi a estreia de Pluribus, a aguardada nova série do Vince Gilligan, que fez Breaking Bad, fez Better Call Saul, maior expectativa. Apple TV caiu na hora da estreia.
Pois
de
é.
Quinta pra sexta-feira. Você chegou a ver?
Eu assisti aos dois primeiros episódios, eu assisti ontem, então tá tudo fresquinho aqui na memória. E você, Marcos, assistiu, é claro, né?
Eu assisti, saiu no nosso horário aqui no Brasil, saiu na quinta-feira das 11, de quinta pra sexta, das 11 e os dois episódios estrearam, né? 11 e 1, falei, vamos lá. A Larissa, por absoluta 11 e 1, a Larissa tá no 18º sono já. Mas nesse dia, ela trabalhou até tarde, ela chegou aqui em casa às 10h58, tinha pedido uma pizza, eu falei, putz, deu tempo certinho, que beleza. A gente pôs pra tocar na Apple TV e nada. Não, deixa eu ver de novo, né? Desliga a Apple TV, ela põe. E nada, eu tava já bugado. Só deu pra começar a assistir a hora que eu fui na busca e procurei por Pluribus, aí foi. Mas pelos menus normais, não ia. E aí, a gente assistiu só o primeiro, porque ela tava morrendo de sono no final do primeiro episódio. A gente acabou vendo o segundo ontem, ela desistiu. Spoiler, eu acabei terminando de ver sozinho. Porém, eu acho que a gente pode fazer aqui... Eu não sei se a gente vai fazer episódio a episódio, tá? Porque o último episódio estreia dia 26 de dezembro. E eu vou estar viajando, dia 26 eu viajo, semana seguinte a gente deve não ter episódio, vou dar umas férias pra vocês e pra gente. Então não sei o que a gente vai fazer. Porém, acho que a gente pode comentar agora sobre esses dois primeiros, né? O que você acha?
Ah, com certeza. E só aproveitando, né, falamos da queda do Apple TV, eu dei sorte. Se eu falar Apple TV Plus, me perdoem porque está na cabeça.
Eu devo ter falado também. Nem
é, vai demorar até eu me acostumar. Mas na hora eu tava assistindo outra série. Eu comecei outra série do Apple TV, que é A Última Fronteira. Uhum. E tô gostando, inclusive. É uma série policial e tal, mas tá bem bacana. Eu tava sem nada pra fazer. Eu falei, vi o trailer ali, pareceu bacana. Comecei a ver e empolguei. E foi bem na hora que caiu. Só que eu acho que ele já tinha baixado o episódio todo, né, o streaming, e aí terminou de rodar. Porque eu vi, eu abri o trailer e falei, ah, o Apple TV caiu, o Apple TV caiu. Eu falei, não, o meu tá funcionando. Aí fui tentar passar pro conteúdo seguinte, daí já era, tinha morrido tudo. Mas acho que demorou mais de uma hora, né, pra voltar aquele dia.
Sim.
Foi um tempinho. Mas agora falando da série Pluribus, cara, fiquei intrigado, achei interessante. O começo demorei um pouco pra pegar ali, pra tipo, que é a série ela vai pra um lado, ela vai pra outro, ela vai pra outro. Mas o segundo episódio daí já me empolgou bem mais, eu curti bastante, achei interessante a dinâmica. Fiquei intrigado com a história pra saber o que acontece, porque é tudo, acho que a série ela vai muito de 0 a 100, né? Tá tudo bem, aí do nada todo mundo vira meio que zumbi, vamos dizer assim, né? Não é bem um zumbi, mas é tipo um zumbi. Então, e aí você começa tipo, e agora? O que vai acontecer, né? Só tem ela, só sobrou ela, por que só ela? E a dinâmica vai se mostrando bem bacana, eu tô já empolgado pra ver os próximos episódios.
A gente vai fazer o seguinte, então, a gente tá dando aqui as nossas linhas gerais aqui do que achou, mas a partir de agora, ó, sininho de spoilers tocado, a gente pode falar um pouco mais livremente sobre o conteúdo. Se você não viu Pluribus ainda, é só pular o capítulo, que agora vai ficar mais fácil ainda de ter capítulos em podcast, aparentemente, a gente pode até falar sobre isso já, mas se você não quiser ouvir, não tá vendo a série, não é pra você, é só pular o capítulo e tudo certo. Engraçado você ter falado, né, achei que começou meio mais ou menos e tal... Mas o segundo episódio me pegou. Cara, pra mim foi o exato oposto. Primeiro episódio, nota 9. Segundo episódio, nota 4. Eu tava, né, passando aqui rapidinho agora, antes da gente gravar o primeiro episódio. E ele vai, assim, ele vai acelerando pra culminar naquela cena da TV, né? Que dá uma acalmada, é só ela e o secretário da agrícola, não sei de onde lá. E beleza, cara, é perfeito. E é bem o estilão mesmo do Vince Gilligan. E, aliás, a primeira cena, pra mim, ela é um easter egg de Breaking Bad. Porque Breaking Bad começa como? Walter White, no meio da estrada, vindo o carro na direção dele e tá apontando o revólver pra frente. Essa aí começa com o cara no meio da rua ali e o carro vindo na direção dele também, só que esse carro para. Eu falei, olha, logo de cara, hein? Que legal. Dá pra ver também que tem umas pegadinhas ali daquelas tomadas diferentes, de ângulos diferentes. Total, Vince Gilligan e a escola toda dele, né, dos outros diretores, especialmente de Better Call Saul, que eles soltaram a franga ali com a criatividade. Mas, assim, no segundo episódio deu pra ver que é a mesma fórmula Vince Gilligan. Ele tem uma premissa muito boa, ele certamente tem um jeito muito legal de amarrar a temporada, lá na frente a história, mas o meio do caminho vai ser... não sei se você viu Better Call Saul.
Sim, sim.
É, então é assim, a premissa, né, por ser de Breaking Bad, se não fosse a ligação com Breaking Bad, essa série não teria terminado. Teriam cancelado antes. Porque as três primeiras temporadas são sofridas até ela se encontrar e achar o jeito de ficar confortável no meio do caminho. Entre ser o prólogo e o que vai levar mesmo pra o universo ali de Breaking Bad. Eu espero que ele não patine tanto com Pluribus, que ele não tem. Assim, a única coisa que dá peso pra essa série é que é dele. E tem a Ray Seahorn, que fez o Better Call Saul, né? Mas a premissa é muito legal. E uma coisa que eu gostei bastante é que o que parecia ser... que ia ser o mistério da temporada, começa a falar uma coisinha ou outra, você percebe... vai apontando pro lugar, aí você fala, ah, putz, né? Por exemplo, DNA. Imagina que você tenha sacado que era DNA antes deles falarem, né?
Sim.
Então, aí eles não guardam isso pra ser a grande revelação. Não, é só um passo. Aí não sei o que, putz, não, eles estão todos se comunicando como uma mente única. Não, isso é só um passo. Vamos lá. Falei, ah, legal. Pelo menos isso ele não tá subestimando rolando, a inteligência, né, de quem tá assistindo. Isso é bacana. O começo, muito legal, mas o segundo episódio eu achei... eu espero que não seja essa trupe de pessoas desajustadas que juntas encontram uma forma de trabalhar. Eu espero que não seja isso, porque todos os personagens complementares eu achei péssimos.
O pessoal ali complementar realmente, mas eu pelo menos tive a impressão de que eles não, talvez não vão ter essa tamanha importância pro resto da série, porque pelo menos o que eu senti foi isso, ela quis encontrar todos eles, quase todos, é que ela tá falando, não, quero falar só com os que falam inglês, o resto eu não quero, mas encontra eles ali, e aí ela vê que eles não estão na mesma vibe que ela, que eles estão curtindo, né, tudo que tá acontecendo, porque eles têm um mundo só pra eles, então basicamente tem aquela cena mesmo que cada um chega num avião, é um negócio meio, dá pra ver o porquê que eles estão gostando do mundo como ele ficou, então eu acho que vai ser mais ela sozinha, Carol, procurando ali uma solução, porque até isso também dá pra, pelo menos, né, do meu entendimento, porque todo mundo ali, mesmo que a família está com o zumbi, tá com a família, né? E ela perdeu alguém, então acho que esse fato dela ter perdido alguém ali na frente dela, alguém que estava junto com ela, aí já deixou ela mais intrigada pra tentar resolver essa situação. Parece que são 11, 12 pessoas, né, que não foram 12. Afetadas. Aparentemente, ela é a única que realmente não tá satisfeita e quer mudar. Quer dizer, tem os outros que ela ainda não encontrou, que daí a gente também não sabe se ela vai encontrar em algum momento, né? Mas com base nesse grupinho que ela encontrou, realmente o grupinho é meio... fica quieta, não vamos mexer no que tá legal.
O que me dá medo de que vai ser essa galera é que você tem todos os arquétipos, assim... tem a menina que quer continuar e não quer achar a solução. Tem a Lakshmi, que aí elas se odiaram logo de cara e certeza que lá na frente vão ficar amigas e uma vai salvar a outra. É padrão desse primeiro encontro ruidoso, né? Tem o alívio cômico, que é aquele Diabaté, que é, né, veste as roupas do Ed Kill e tá lá feliz da vida, etc. Então tá tudo, tem as peças certinhas pra ser essa... eu espero que não seja isso. Mas eu confio no Gilligan. Acho que esse é o ponto final aqui.
E uma coisa pra gente lembrar é que já tem duas temporadas confirmadas, né? Então, tomara que eles tenham já uma conclusão pra essa temporada, pra não ser aquela coisa tipo, ah, como já tem duas, não precisa terminar a história agora, termina depois na segunda. Né? A gente sabe que a história mesmo vai continuar, mas tem um arco final ali pra dividir as temporadas, que eu particularmente, eu acho muito chato quando uma série, ela termina uma temporada assim, terminar, que é tipo, a gente sabe que vai ter outra, então não precisa concluir nada agora, né? Então tem essa observação também.
E a dica que eu sempre dou pra série de mistério, pessoal, relaxa. Nada do que a gente viu agora vai ajudar a solucionar o mistério, nada do que a gente viu agora vai ser a solução, vai ter personagem novo na segunda temporada que vai ser essencial pra coisa toda. Então é assistir e curtir o jeito que a história for desenrolar, que senão vai ficar maluco. E não vai atrás de resposta na internet. Quem quiser ir, óbvio, faz o que quiser. Mas é mais legal acompanhar essas séries de mistério assim, né? Mais na por conta
escuro,
própria.
Né?
Disso o cara fazendo um podcast falando disso. Mas vocês entenderam a diferença, né?
Ah, é, porque você vai no Reddit, é tanta teoria que uma delas vai estar certa. É igual com
Exatamente.
Severance. É, depois que terminou a temporada, eu fui nos fóruns de Severance, cara, e tinha gente lá atrás comentando coisas que bateram muito com como o episódio terminou. Então, se você gosta da emoção, é melhor evitar os comentários.
É, sim. Teve uma coisa que eu gostei muito do segundo episódio. A primeira fala acontece aos 13 minutos. A história inteirinha, o começo dela contada sem ninguém abrir a boca. Isso eu achei muito... Tipo o Ali, que o filme quase inteiro não tem fala, né? Ou uma outra comunicação rápida ali. Esse, né, começa lá com a mulher, pega a moto, pega alguém que tá dentro do carro, né, lá, carbonizado, moto, avião, chega, toma banho, tá todo mundo nisso. Não precisa conversar, né? Todo mundo se comunica ali com a mente... Existe mente colmeia em português? Hive mind? A mente coletiva?
É.
Não sei, né? Então isso é bem legal. Então é isso. A expectativa estava alta, correspondeu ao primeiro episódio, curti bastante. O segundo episódio, espero que não seja o Amuse Bouche do resto da temporada. Que ela faça que nem, sei lá, Good Place. The Good Place era muito bom, de explodir a premissa no terceiro episódio, começar de novo e ser melhor ainda do que era antes. Eles não tinham medo de virar a história pra outro lado e sempre ganhava a história. Espero que tenha uma pegada meio disso.
Curioso, tô ansioso.
Muito bem, digam pra gente o que vocês acharam. A gente quer ouvir também a opinião de vocês. Vamos ver quanto tempo até aparecer alguém do universo de Breaking Bad. Até aparecer um Põe os Hermanos de fundo, porque a série também acontece em Albuquerque. Sei lá, vamos ver se vai ter essas... Não que vá virar do universo de Breaking Bad, mas umas coisinhas assim, passo, lava rápido de fundo, sei lá. Tô curioso pra ver se ele vai resistir a essa tentação. Mas digam pra gente.
Agora, Marcos, já que a gente tá falando de Apple TV, tem uma novidade também, né?
Verdade! O que você achou do novo logo colorido... sonorizado pelo Phineas, irmão da Billie Eilish.
De surpresa, a Apple anunciou esse novo logo. Assim, de surpresa, entre aspas, porque a gente já esperava, porque teve um rebranding, então todo mundo imaginava que em algum momento teria uma vinheta nova. Mas a Apple soltou, assim, do nada, anunciou ali que foi uma colaboração com o Phineas. E eu gostei bastante, gostei mais ainda depois que a gente descobriu os bastidores dessa vinheta, uhum. Que ela foi feita com efeitos práticos. Então parece que, né, aquela impressão de que, o logo da Apple TV em vidro. Realmente foi vidro mesmo. Eles fizeram ali um jogo de luzes com vidro, filmaram. Aí teve a edição, claro, mas tem todo... Já saiu um vídeo dos bastidores. E eu curti, eu gostei, mas eu não vou mentir que eu gostava mais do som antigo. Eu achava ele mais dramático quando começava uma série, fazia aquele... que lembrava o icônico startup do Mac, inclusive, né? Então,
sim.
Eu gostava bastante. A nova entry está bem bonita, tá legal, mas gostava do som antigo.
Eu gostei. O visual eu achei lindo. A música por si, eu tenho a mesma impressão. A música por si só, ela é... Beleza. Engraçado que ela vai primeiro num tom descendente e depois em notas menores, não maiores, né? Ela tá sempre... Não chega lá, né? Mas acho que essa é a intenção, porque o que vai chegar lá vai ser o conteúdo. O próprio Phineas falou, não, a trilha é pra ser um... pouquinho de gengibre entre pratos de sushi, esses conceitos artísticos, né? Que, né? Beleza, entendi. Legal, hein? Empolgante. O visual eu achei lindo. Na hora vendo, não dá pra saber que foi feito com efeitos práticos mesmo, né? É um logo da Apple virando e depois eles têm uma sobreposição, tira... Né? Dá pra ver que, sei lá, no logo da Apple, por exemplo, a folhinha tá ali apoiada por um plástico grudado no corpo, e isso eles tiraram. Então não é que eles filmaram e jogaram na Apple TV. Tem todo um tratamento depois. Visualmente eu achei lindo. A música, eu sinto falta também do... Né? Aquele acorde pesado. Mas eu acho que foi isso que eles não quiseram fazer. Dá uma cara diferente mesmo. Tá mais parecido com todos os outros logos sônicos de todos os outros streamings.
Sim.
Então... É menos cônico, né? Se você fizer um teste cego tocando 3, qual que é o, sei lá, o Hulu? Qual que é o Apple TV? Qual que é o um outro aí, né? O Amazon, sei lá. O pessoal pode ter uma certa dificuldade de diferenciar qual que é qual. Mas ele, como uma expressão artística só, eu achei ok. É, gostei. Saldo positivo.
Sim, uma boa intro. Achei bacana também.
Exatamente. Digam pra gente também o que vocês acharam. E nessa semana, quando eu comecei a fazer a pauta aqui nessa semana, eu pensei, nossa, essa semana vai ser uma daquelas que a gente vai ter que tirar leite de pedra, né? Porque não aconteceu tanta coisa assim. Aí eu fui colocando o primeiro link, o segundo, o terceiro, o décimo, o décimo quinto, o vigésimo primeiro. Eu falei, tá, teve muita coisa apoiada no iOS, macOS, macOS? Não teve nada no macOS. iPadOS 26.2. Tem bastante coisa sobre isso, o que é ótimo, excelente, a gente poder falar sobre isso também. Tem outro rumor aqui. Teve um vazamento grande do Gurman também. Deixa eu começar falando, na verdade, sobre o lançamento do iOS 26.1, que trouxe um monte de novidade. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo o mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, no fim desse ano eles dão para você 3 meses a mais para você aproveitar uma conexão segura, estável, criptografada, o que é bom porque se você viaja muito ou se você depende de Wi-Fi que você não conhece, que você não controla, você não sabe como está a segurança desse Wi-Fi, você não sabe quais dados são coletados, então os sites que você acessa a partir de qual dispositivo, os dados que você trafega, por quanto tempo, quem é você, né? Porque fica tudo criptografado e nem a ExpressVPN tem acesso a esses dados. E para streaming, falando em streaming, é muito bacana porque você liga a conexão roteia pelos Estados Unidos, eles têm servidores em mais de 100 países, você vê o catálogo do streaming dos Estados Unidos, que é um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. Não só streaming, que é usar o Sora, por exemplo, do ChatGPT, enquanto não tem no Brasil, você pode ligar a VPN, acessa o site por enquanto só e você consegue usar o Sora. Isso, como eu comentei, sem perder em velocidade, eles investem muito, tá, em estabilidade da conexão para você não ficar só vendo streaming com qualidade de batata só porque você quer ver uma coisa que só tem no Japão, só tem na Coreia. Só tem, sei lá, na Europa. E pra ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, até na Apple TV direto, que ela tem suporte, faz o seguinte. Vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, tem 3 meses de bônus no fim desse ano. Última vez, expressvpn.com/afonte ou cupom afonte no checkout. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, Felipe. Você fez uma matéria na Macworld falando sobre 7 novidades bacanas, né, que vão convencer o pessoal a instalar o iOS 26.1. Eu vou ser sincero, e no turbilhão de notícias que é a vida agora, eu já nem lembro mais o que estava no 26.0, 26.1, o que estava no coisa, mas não veio depois, o que está no 26.2. Confusão, não sei dizer mais. Perdi o fio da meada. Mas e aí, pra você, o que você recomenda que o pessoal teste na hora que for instalar?
Eu te entendo, Marcos, porque essa vida de quem usa beta é complicada. A gente tá sempre cobrindo também. Chega uma hora que eu também já não sei o que é 26.0, 1, 2. Como eu tenho mais de um iPhone aqui, geralmente eu deixo um desatualizado pra ficar tipo, tá, ah, isso aqui não tem, é novo, isso aqui é novo mesmo. Porque às vezes a gente se engana, eu vejo alguém falando, nossa, é negócio novo, bacana, aí vou ver. Tem no 26.0 e eu não percebi, eu esqueci. Mas falando de 26.1, para você que não vive a vida de beta, saiu, tá disponível. Acho que o maior destaque é o que nós já conversamos aqui, a opção de transformar o Liquid Glass em Frosted Glass. Então, a Apple colocou ali uma opção que você consegue mudar entre o Clear, que é o transparente estilo Liquid Glass mesmo, aquele estilo que a gente vê nos vídeos da Apple, o padrão do sistema. E se você não curtiu, se você achou o contraste ruim, tem agora uma opção tinted que deixa o vidro bem mais opaco, então diminui bastante a transparência, aumenta o contraste e aumenta a legibilidade. Então, para quem teve um problema ali com o modo padrão do Liquid Glass, agora tem a opção que deu muita polêmica, né? A gente também comentou sobre a Apple abrir precedentes para mudar a interface e aí depois tem que dar uma opção para o usuário que não gostou da interface nova. Mas tá aí, agora tem a opção, dá para a pessoa escolher. Porque antes até tinha como desligar o Liquid Glass, você ia lá em acessibilidades, diminuir as transparências. Só que daí você basicamente desligava todas as transparências do sistema, né? Já era uma coisa mais radical. Então agora ali o Tinted é um meio termo entre ter ainda um pouquinho de transparência, mas não ser aquela coisa super transparente que dependendo do que tá no fundo, você não consegue ler. Então, se você tem problema com Liquid Glass, tá aí, a iOS 26.1 resolve isso. Temos algumas outras mudanças também, ali na questão de alarmes, que a Apple mudou a interface, até o pessoal falou, ah, Apple lembrando do Slide to Unlock, só que agora é Slide to Stop, né? Então, você tem o arrastar ali pra desligar o alarme, porque no 26.0 eles mudaram a interface, colocaram o botão de stop bem grandão, perto do botão de você só parar o alarme por uns minutinhos e voltar. E o pessoal, algumas pessoas estavam confundindo ali os botões, aí a pessoa queria só dar uma paradinha no alarme. É, eu também já fiz isso. Aí só, tipo, sem olhar assim, só pá, aí apertava lá o parar e o alarme desligava e você perdia a hora. Então agora, pra desligar o alarme, tem que arrastar até o final. Eu curti essa mudança, acho que ficou melhor do que eles tinham feito no 26.0. Tem também uma opção pra tirar a câmera da lock screen, pra quem aciona acidentalmente. Eu vou ser sincero, Marcos, eu fiquei pensando, eu acho que quase nunca acessei a câmera por engano, arrastando na tela de bloqueio. Mas depois que lançou essa atualização, eu vi uma galera falando, ai, finalmente, eu sempre acesso a câmera por engano. Porque você tá, né?
A mesma coisa pra mim. Teve duas coisas que me surpreenderam com isso. A quantidade de pessoas que falou finalmente, porque era isso. Já aconteceu uma outra vez na história de eu usar o iPhone, de, sei lá, eu guardar o iPhone no bolso, daqui a pouco eu senti que ele tava, que o bolso tá quente assim, aí você tira e tá com a câmera aberta. Acontece. É raro, mas acontece. Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, e que aparentemente isso vai resolver o problema da humanidade, é que as pessoas ligavam a lanterna, e daqui a pouco a lanterna desligava sozinha. E era um mistério por quê. E aí é porque a pessoa, a hora que tava mexendo, ligou a lanterna, tá tentando achar alguma coisa no chão, no escuro, e aí deslizava um pouquinho a tela, ativava um pouquinho a câmera e desligava a lanterna. Isso nunca, assim, né? Não que eu seja a régua da humanidade. Sorte da humanidade. Mas eu nem pensei que era uma possibilidade de negócio desse, aparentemente era frequente o suficiente para as pessoas acharem que era um bug do iOS e que a lanterna desligava sozinho. Falei, cara, que loucura, né? Como há jeitos e jeitos de usar, né? Mas, sim, isso eu não vou desligar porque, primeiro, é assim que eu acesso a câmera do meu iPhone. Porque na minha tela bloqueada eu tenho de um lado a lanterna e do outro lado, os botõezinhos ali de baixo, o controle remoto do Apple TV. Pra eu já acessar ele mais fácil ali. Então eu só abro a câmera ou deslizando com a tela bloqueada ou descendo a central de controle e ativando a câmera, que eu sei que deve ser uma coisa alienígena para muitas pessoas, mas para mim funciona muito bem.
Pois é, eu fiquei surpreso com isso, mas aparentemente tem uma galera mesmo que passava por esse problema e agora tá resolvido. Eu continuo deixando a câmera ligada aqui também no swipe, até porque o meu esquema é isso. Eu tenho... Eu uso duas câmeras, basicamente. Quando eu dou swipe, é a câmera do iOS padrão, e eu coloquei tanto no botãozinho e no meu controle de câmera o Halide. Então, quando eu quero tirar foto em RAW, Process Zero, aí eu aperto o botão, ele vai pro Halide. Quando eu só quero tirar aquela foto normal dia a dia, deslizo, abre a câmera do iOS, mas eu quase nunca passei por isso de acionar acidentalmente. Essa do Flash eu nem sabia também, tô descobrindo agora com você, então é isso. As pessoas usam celular de jeitos diferentes, até por isso que muitas vezes o pessoal fala, nossa, a Apple não testou tal coisa, é que o povo usa de jeitos tão malucos que às vezes só quando você joga na mão das pessoas pra descobrir que tem um bug ou um comportamento inesperado.
Agora, sabe o que é curioso? A gente acabou de falar do recurso pra você tirar o gesto de swipe, que as pessoas faziam uma coisa sem perceber e era inexplicável e achava que era um bug, né? Qual que é o próximo recurso que você listou, Felipe?
É o recurso de arrastar pra trocar de música ali no Apple Music. Então, olha só, né? Ao mesmo tempo que tem a opção pra tirar swipe também, tem mais swipe no sistema. Esse é interessante também porque eu nunca... Também nunca passou pela minha cabeça, nossa, eu preciso de um recurso que me deixe arrastar o mini player pra trocar de música. Eu não sei se as pessoas tentavam fazer isso e queriam muito, mas tem, agora tem. Eu, de vez em quando eu lembro, deixa eu arrastar aqui pra trocar de música. Acho que quando você quer passar rápido, assim, até divertidinho, porque daí tem a animaçãozinha do vidro e tal. Mas é só um jeito a mais de poder avançar a música sem ter que ficar tocando ali no botãozinho. Essa atualização também traz Apple Intelligence em mais línguas, incluindo o português de Portugal, viu? O pessoal de Portugal feliz, porque até então, se eles quisessem usar Siri, a carangueja, perdão, a minha não acionou aqui. Se eles quisessem usar a carangueja, eles tinham que mudar o idioma do celular para português do Brasil. E aí tem gente que não gosta, né? Então agora eles têm lá o suporte ao português de Portugal oficial. E também a Apple mudou um sistema de segurança que era aquelas Rapid Security Responses que ela lançou uma vez e aí bricou o telefone de todo mundo, aí ela nunca mais lançou, aí agora eles refizeram esse recurso para instalar patches de segurança em segundo plano, silenciosamente, e ter um jeito de reverter se essa atualização quebrar o aparelho. Então a Apple mexeu nessa parte também. E para quem usa iPad, essa é bacana, o Slide Over voltou, que é aquela janelinha fixa ali que fica por cima de qualquer outra coisa que você esteja fazendo no iPad, tinha sumido no 26.0. O pessoal reclamou e a Apple trouxe de volta no 26.1. Então, pegando aí, acho que não tem nada... Tirando ali a parte da adoção do Liquid Glass, não tem nada tão grandioso. Mas se você soma toda a lista de pequenas coisinhas que mudaram nessa atualização, é uma atualização bem significativa. E eu, pelo menos, senti que deu uma boa melhorada em performance, em questão de bugs. Então, pra quem tava, às vezes, tá no iOS 18 e ainda tá com medo de atualizar, acho que agora já tá um pouquinho mais seguro pra instalar o iOS 26.
E é curioso, assim, tem coisa que replica no iPad, claro, né? No macOS, desde o 26.0 trouxe tudo que veio nos sistemas, mas o 26.1 de novidade mesmo, o que pintou foi o ícone novo do Apple TV. Do Apple TV, né? Eu ia falar Plus, não é, né? O ícone novo, que eles trocaram aquele Macintosh HD, que antes era... Tinha uns buracos embaixo que não fazia o menor sentido conceitual, agora é uma coisa lisa. Coisa embaixo ali do capô, né? O começo de suporte ao MCP Dendrobic, que vai ser por todos os sistemas, na verdade. Começo também do suporte ao Image Playground, permitir outros terceiros geradores de IA que não sejam o ChatGPT, né? Mas não teve tanta coisa assim voltada para o usuário final, né? Tem lá o liga e desliga do Liquid Glass, que no macOS, eu até comentei, não faz tanta diferença, porque já não tem muito mesmo, e só, né? Aí a gente vai falar do 26.2 que saiu beta nesses dias aí, e, aliás, o Mac até atrasou, né? Eu falei, que bom, vai ter coisa. Nada. O que tá acontecendo, né? Não sei, mas pra quem... E vem um monte de correção de segurança, né? Correção de bug, aqueles bugs mais fáceis de resolver, mas que não deu tempo ainda de fazer no 26.0, então vale a pena mesmo atualizar. E nessa semana também, antes de falar sobre o 26.2 que pintou o beta, a Apple lançou, meio de surpresa e sem aviso, uma versão web da App Store que faz praticamente tudo, menos você poder baixar aplicativo. Quem tem a Play Store sabe, né? Que você pode estar lá, web, pá, download, aparece no iPhone, ó. Aparece no telefone Android. Nesse momento, pelo menos por enquanto, não faz isso, mas ficou muito mais fácil agora de navegar na App Store com o menu que deixa você ver a App Store de iPhone, de iPad, de Mac, até de Vision OS, ver os detalhes. Curiosamente, não dá para selecionar o texto da descrição. Eu fui pegar alguns aplicativos essa semana e não tem. Faz um print, aí põe o OCR, reconhece, né? Aí vai. Mas é uma App Store buscável, menos pentelinho que era antes, que era muito... Tinha que usar o Google para achar um aplicativo. Aí você clicava na página, abria a App Store do Mac, falava, não, preciso por algum motivo da web. Agora essa volta tá menor, né? Ok, achei interessante. Não sei se é por concorrência de App Stores paralelas, vai saber, né? Mas curti.
Eu fiquei pensando na razão também, se tinha algo com justamente isso, as App Stores paralelas, União Europeia, ou também um jeito da Apple de promover a App Store pra quem não tem iPhone ainda. Tipo, olha só como você pode explorar os aplicativos legais que tem no iPhone antes de você ter o iPhone. Então, pode ser isso também. E é curioso, porque quando eu vi essa notícia de App Store Web, primeiro coisa que eu pensei foi, nossa, será que eles realmente fizeram igual a Play Store, que você consegue instalar os apps remotamente? Não fizeram.
Não.
E isso é uma coisa que eu acharia super legal. Não tem nem, sei lá, eu fiquei pensando, pô, eles poderiam colocar um QR Code, um App Clip, que você escaneia com a câmera do iPhone e ele já começa a baixar o aplicativo no seu celular. Eu acho que seria super bacana, mas não, você vê o app ali, se ele não tem na plataforma que você tá abrindo, você não faz nada com ele, né? Dá pra compartilhar o link, mas você tem que mandar por mensagem. Acho que só faltou isso mesmo, um jeito de instalar aplicativo sem você ter que procurar de novo o aplicativo no iPhone, né? Então, quem sabe no futuro, quem sabe isso é um caminho, né? Meio caminho andado pra chegar nesse momento que eles vão deixar instalar aplicativos por fora. Inclusive, eu lembro que o iTunes fazia isso de um jeito meio gambiarra. Antigamente, na época que você precisava de iTunes para baixar aplicativos, que a Apple lançou o iCloud, se você baixasse o aplicativo no seu iTunes, ele baixava já automaticamente no seu iPhone. Tinha uma opção assim. Aí isso, acho que, né, acabou o iTunes, sumiu e nunca mais a Apple fez algo parecido. Mas quem sabe um dia, né? Achei interessante. E teve um rolê também de que vazou o código-fonte desse site depois, né? Eu fiquei tipo, caramba, gente, a Apple tá entregando tudo assim, né?
O que aconteceu foi que ela deixou, esqueceu de tirar na hora de colocar o projeto no ar mesmo. Existe lá os source maps que indicam, tem lá específico do front-end, indica lá como é que tá estruturado, etc. Aí que alguém fez, falou, olha, isso aqui tá no ar. Pegou uma extensão do Chrome e aí conseguiu baixar o negócio inteiro, colocou ali no GitHub, ficou no ar por, sei lá, uns 3, 4 dias, entrei agora aqui pra pegar um pedaço de descrição, pronto. Já tá fora do ar, a Apple conseguiu falar o GitHub, não, né? E era engraçado porque lá na descrição do GitHub, isso que eu queria puxar, tinha todos os argumentos que quem tá fazendo coisa errada pra pôr na internet, coloca. Eu não sou detentor de direitos autorais, é da Apple, isso aqui está sendo disponibilizado para fins educacionais exclusivamente, blá, 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 não fez a menor diferença, a Apple mandou tirar do ar, mesmo assim. Mas eu tava conversando com o Rambo, ele me educou a respeito disso e falou, cara, isso é uma coisa meio básica, assim, de você tirar do ar antes de você colocar de fato no ar, assim, alguém comer uma bola. Não é um problema de segurança, não é um problema, assim, era só a roupinha, né, o front-end ali, né, o que faz ele ter a carinha que tem, né, a estrutura toda pra poder montar e mostrar a tela pra gente, né, mas era da App Store inteira, mas pronto, já tá fora do ar. E bom, seguindo o que foi acontecendo ao longo dessa semana, saíram também os betas do 26.2. iOS, tvOS, videoS, Do macOS não saiu no mesmo dia, não saiu no dia seguinte, foi sair lá na quinta-feira, e aí na quinta-feira foi quando saiu o beta público desses 26.2 de tudo, e aí o beta público do macOS foi sair só na sexta-feira. E assim como, na verdade, mais do que no caso do iOS 26.2, parece que vai ter mais coisa ainda, tanto por baixo do capô ali, o Felipe reportou um monte de coisa bacana lá na Macworld nessa semana, eu achei uma outra coisinha, coloquei lá também no 95 Mac. Então tem coisa por baixo do capô, por cima do capô, por onde você quer começar? É a maior lista de coisas que eu já coloquei aqui num documento do Afonte, porque tem muita coisa mesmo, né?
Pois é, mudou bastante coisinha. De novo, pequenas coisinhas, mas que se somado dá mais um grande update. E até volta, eu acho, no que a gente comentou sobre a estratégia da Apple para esse ano, porque todas as coisinhas até poderiam ter sido mostradas na WWDC, mas provavelmente elas não estavam prontas, a Apple aprendeu a lição e não mostrou elas pra gente, e agora elas estão chegando de surpresa. Então tem, por exemplo, ali uma mudança no watchOS que eu gostei muito. Foi uma das primeiras coisas que eu vi que o Chance publicou lá no 95 Mac, que eles mudaram a contagem daquele novo score de sono do Apple Watch. Então, antes ele tinha, acho que 3 ou 4 categorias, né? Que era tipo, ruim, ok e bom, e excelente. Acho que eram essas as categorias. Não, até aqui agora, pra falar certinho, encontrei as categorias. Eram 5 categorias, que era o muito baixo, baixo, ok, alto e excelente. As categorias em si ainda são as mesmas, mas a Apple mudou ali a pontuação entre cada uma. Porque assim, eu testei esse recurso, eu costumo agora dormir com o Apple Watch pra monitorar meu sono. E às vezes eu sentia que eu tinha um sono horrível, que eu dormi pouco. E ele falava, pontuação alta. Eu ficava tipo, pô, não... Como assim pontuação alta? Eu dormi mal pra caramba, não tô entendendo. E agora eles deram ali uma ajustada nos níveis pra equilibrar mais esses pontos, pra ser mais criterioso a diferença entre alto, muito alto, ok. Então eles mudaram aí um pouco os critérios pra pontuação. Achei bem interessante essa mudança, deve ficar mais preciso agora de acordo com o sono do usuário. Me lembrou até aquela atualização que a gente comentou esses dias, que o pessoal relembrou do Antenna Gate, que o que eles fizeram foi só mudar ali o cálculo para determinar o sinal. Agora é a mesma coisa, só que com o sono, né? Mudaram a fórmula ali para calcular a pontuação de um jeito um pouquinho diferente e ser mais preciso. Isso eu gostei bastante. E aí tem também algumas outras mudanças relacionadas ao Liquid Glass. A Apple continua mexendo nisso, só que dessa vez na tela de bloqueio. Porque eu lembro que desde quando saiu, é isso, né? O Liquid Glass, ele tem os dois lados. Tem o lado de quem odiou e quer o negócio opaco e reclama da translucidez. E tem a galera que fala, não tá igual o que a Apple mostrou na WWDC. Eu quero vidro de verdade. Eu quero tudo transparente. Aí agora a Apple colocou um slider. E de novo, entra naquela coisa, né? Pô, daqui a pouco vai ter um slider de Liquid Glass no sistema. Eu tô sentindo isso, porque veio a opção do Tinted. Agora veio esse slider na lock screen pra você determinar a intensidade do vidro no relógio grandão que aparece lá na tela de bloqueio do iPhone. Então, você pode ou arrastar para deixar ele super transparente, que quase nem dá para ver, ou arrastar para pro final para deixar ele bem opaco. E você não é, né, um ou outro igual a opção geral do sistema. Você consegue ter esse slider para ter um controle maior. E eu não duvido nada que já vai ter esse slider lá nos ajustes para todo o sistema. Porque é isso, parece que o Liquid Glass, ele não consegue agradar todo mundo de um jeito só. E aí a solução da Apple tá sendo dar a opção na mão do usuário. Usa como você quiser, né? Quer opaco, coloca. Quer transparente, coloca. Mas é isso. No beta do 26.2 tem esse slider para você customizar a aparência do relógio. Tem uns outros recursos pequenos também. Esse de criar um lembrete e transformar ele em timer, eu achei bem interessante. Então, você cria lá um lembrete qualquer no aplicativo Lembretes da Apple e tem uma opção para ele fazer a notificação como se fosse um alarme. Então, fica em tela cheia, dá uma alerta sonoro maior pra você não se esquecer. Eu acho interessante como a Apple tá misturando os apps nesse sentido, né? Porque já tem a integração de lembretes com calendário, que os seus lembretes entram no calendário. Agora, lembrete também pode ser timer. E eu entendo porque, às vezes, até eu fico tipo, tá, mas isso aqui é um lembrete? Isso aqui é um timer? Ou isso aqui é um evento de calendário? Pode ser tudo, né? Você cria aí um e o negócio vira tudo. Então, bem interessante também. Podcasts, que o Marcos comentou mais cedo, temos algumas mudanças interessantes, que é, pelo que eu entendi, o Apple Podcasts vai criar capítulos automáticos, né, Marcos?
Pois é. Por um segundo, eu fiquei com muito medo, porque eu achei que, a partir de agora, só assim ia funcionar o lance de capítulos no Apple Podcasts. Felizmente, parece que não é o caso. A verdade é que capítulos são um jeito muito bom de você consumir podcasts se você não... Né? Ah, já cansei desse assunto, ao invés de skip, skip pra frente, já trocaram. Deixa eu voltar um pouquinho. Ou você não quer ouvir sobre um assunto específico, né? Muito bom. Mas quem se preocupa com capítulos é uma quantidade muito pequena de podcasts. Os gigantescos, não tô nem aí, eles só publicam. Notas de episódio. Mesma coisa, né? A gente se preocupa em colocar a nota bonitinha. Cada notícia que a gente comenta, a gente coloca aqui. 0,00% de podcast de fato fazem isso. Então, o que a Apple tá fazendo, tanto para capítulos quanto também para descrição, é de uma forma inteligente, pegando ali pela transcrição, entendendo quando muda de assunto e colocando os capítulos, entendendo o que está sendo citado e já colocando o link na descrição. Isso é super bacana, tá? Mas eu fiquei com medo de que, por exemplo, às vezes o capítulo a gente coloca aqui uma piadinha, né? Tem umas brincadeirinhas que são especiais. Ou então, sei lá, a gente tá falando sobre um assunto macro, e aí vai que na divisão de podcasts ele faz 12 assuntos pequenininhos. Já pensou? Cada capítulo, cada coisa que o Felipe falou ser um capítulo, insuportável, né? Então a gente aqui tem o nosso jeito, bacana que vai seguir os dois. Quem não coloca capítulos vai poder colocar desse jeito, e quem coloca aí vai poder seguir, né? Então isso é interessante, tirando o medo inicial. É uma coisa que eu vi muita gente comentando, né, que por muito tempo a Apple não evoluiu muito a plataforma de podcasts, aí veio o Spotify e fez o que ele fez, aquela lambança que ele fez, isso pelo menos fez a Apple se mexer e começar a colocar coisas que vão acrescentar sem remover a essência de que o podcast é uma coisa aberta, cada um coloca onde quiser, e quem é dono do podcast é quem fez o podcast na plataforma, no modelo YouTube. Spotify quis fazer modelo YouTube, gastou muito dinheiro à toa, né? Mas fez o resto do mercado se mexer, o que pelo menos é bacana. Então, no saldo, é uma mudança positiva. Vejamos na prática como é que de fato vai ser, especialmente em idiomas que não são inglês, que geralmente é o que acontece, que o desempenho acaba sendo melhor, né? Mas para quem nunca se importou com capítulos, dá uma espiadinha, porque especialmente para podcasts que nunca ligaram para isso, agora que vai ser meio a base, vai ser ter capítulos, pode ser interessante o jeito novo do pessoal ir descobrindo e até otimizando o tempo, né? Sei lá, você curte muito, tipo, o Accidental Tech Podcast, eu adoro. Eu não aguento quando eles falam de carro. Não é pra mim, não interessa. Não ligo pra carro, né? Então, pra poder pular essas conversas, otimiza meu tempo, né? Eu consigo escutar mais podcasts com os assuntos que me interessam, né? Então, no saldo, é positivo. Tirando o medo inicial, curti a novidade.
Pois é, agora é uma dúvida que eu não sei se a Apple já esclareceu. Isso vai ser processado no device ou ela vai fazer online e soltar pra todo mundo?
É uma excelente dúvida. Eu suponho que seja no device, porque cada podcast, em cada lugar do mundo, cada usuário diferente, dependendo do podcast, tem inserção dinâmica de anúncios. Então, se eu escuto um episódio aqui no Brasil e o Felipe escuta um episódio em Cascais, pode ser que o anúncio seja inserido na hora que a gente baixa o episódio, e cada anúncio tem uma duração diferente, é muito diferente, né? Por isso até que a gente aqui no Gigahertz coloca até anúncios, porque ia bagunçar tudo, os capítulos que a gente coloca aqui não iam funcionar. Então eu acho que tem que ser no device, senão você arrisca de o servidor da Apple faz o download de um episódio, mapeia tudo de acordo com esse episódio, que pra Apple lá em Cupertino recebeu um tipo de anúncio, mas que não ia condizer com nada do resto inteiro do mundo quando tem inserção dinâmica de anúncios. Então eu acho que vai ser no device.
Boa, fica aí essa curiosidade, mas eu também curti as novidades. Tem um recurso também de que, pelo que eu entendi, ele vai identificar outros podcasts mencionados e aí vai fazer esse link. É isso mesmo, Marcos?
É isso. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, sobre área de trabalho, sobre o lado B, sobre área de transferência, sobre Olá Mundo, né? Vamos ver se aparecem os links todos aqui. Já vai poder linkar para você escutar outro podcast, o que é super interessante. Também fico curioso para saber como que ele vai saber que a gente está falando sobre os podcasts aqui da Gigahertz e não algum outro podcast que, porventura, possa se chamar também Olá Mundo, né? Vamos ver. É. Mas a intenção, de novo, a intenção é positiva, para ajudar a fazer circular ali, né? De novo, para quem não se preocupa em colocar todos os links de tudo que é mencionado. Então, eu achei interessante. Integração, para você já poder pegar, baixar o episódio. Super legal a intenção. Vamos ver na prática, o diabo mora nos detalhes.
E seguindo aqui, nós comentamos agora alguns recursos que estão disponíveis já no beta, mas parece que a Apple está trabalhando em muita coisa que ainda não está disponível, mas deve pintar ou nos próximos betas ou em próximas versões do iOS. Começando aqui com uma que a gente reportou, tanto eu e o Marcos, que ele complementou ali a história. Há um recurso que tá por vir, ainda não tá disponível, mas que parece que a Apple vai melhorar a privacidade do AirDrop e mudar um pouco como funciona o emparelhamento, que dá a entender, com base nos códigos encontrados ali no iOS, é que vai ter um jeito de você emparelhar com outro device ali, como se fosse um favorito, um contato favorito do AirDrop. E aí você vai emparelhar através de um PIN, e aí pelos próximos 30 dias você vai conseguir fazer essa troca de arquivos, fotos, que seja por AirDrop, sem precisar daquela confirmação toda vez, porque você já vai ter feito esse emparelhamento com o PIN. Porque é como se você pegar um device seu, AirDrop de um device seu para um device seu. Ele não pede confirmação nenhuma, ele só manda o arquivo. Quando você manda para outra pessoa, ele aparece o pop-up lá de confirmar, e se a pessoa não tá nos seus contatos, você tem que ir lá, colocar para todo mundo. E a Apple mudou recentemente, já faz um tempo, na verdade. Ela tirou a opção de deixar o AirDrop sempre ligado. Agora é sempre ligado por 10 minutos, que teve aquela confusão na China, principalmente, que o pessoal tava usando AirDrop para mandar conteúdos políticos, o pessoal não curtiu, e aí a China acabou forçando a Apple a mudar isso, e a Apple mudou no mundo todo. Agora você só pode deixar ligado por 10 minutos. Essa opção seria meio que um jeito de você poder, através de um PIN, deixar seu AirDrop sempre ligado para contatos confiáveis ou alguma coisa nesse estilo. Fico curioso para saber como que isso vai funcionar na prática. Pelos códigos que nós encontramos, que já está tudo bem detalhado, me parece mesmo que é algo que eles só estão ajustando o que vai pintar no beta 2, no beta 3, logo mais já deve estar funcionando, mas nesse beta ainda não tá funcionando, então deve vir aí.
Eu tô curioso para saber qual que é o caso de uso que isso resolve. Porque qual que é a situação que você, de um contato desconhecido, vai querer criar uma conexão segura e confiada para por 30 dias você trocar arquivo? Então, eu ainda tô curioso. Tudo bem, a gente tem aqui... Tá engraçado, o Felipe reportou um pedaço disso, eu reportei outro pedaço, a gente tá tateando meio junto, assim, o que que tá acontecendo, né? Mas até a gente ver interface mesmo, eu tô tentando entender qual que é o problema que isso resolve, que as outras modalidades do AirDrop ainda não cobrem, sabe? Vou ficar de olho para tentar entender o que que rola.
É, eu pensei também, não cheguei a uma conclusão certa, porque isso, se eu quero trocar AirDrop com um desconhecido, eu coloco lá, ligar para todo mundo por 10 minutos, troca, depois o sistema desliga, e talvez eu nem vou ver aquela pessoa de novo na minha vida, então não sei se teria necessidade de fazer um emparelhamento por 30 dias, a não ser que, sei lá, seja pessoas da família, mas aí também por 30, eu não sei qual que vai ser o caso, o que que a Apple tá pensando, mas os códigos estão bem completos, então realmente parece que é algo que já tá num estágio bem avançado de desenvolvimento, ela só não virou a chavinha ainda pro recurso aparecer no beta. Quando lançada aí, talvez vendo a interface, a coisa até faça mais sentido, né? Talvez ela esteja planejando uma nova interface pro AirDrop, algo maior que a gente ainda não pegou. Mas é curioso, até porque no 26.1 tinha uns códigos que faziam menção, tipo, privacidade melhorada do AirDrop, algo assim, mas não tinha nada relacionado a isso ligado no sistema. Então, dá pra ver que a Apple tá planejando mudanças pro AirDrop. Então, talvez ela só esteja experimentando com algo, no fim das contas nem vai lançar. Mas é isso, quando eu paro pra analisar, eu fico, tá, mas por quê, né? O jeito atual parece que já cobre todos os cenários, então não sei se precisa de mais um método, mas pode ser que venha aí um jeito de emparelhar devices por 30 dias no AirDrop.
Curioso.
E temos aqui também algumas outras curiosidades internas. Então, tem um código ali que eu encontrei, publiquei lá na Macworld, que talvez a Apple esteja considerando permitir que os usuários troquem o aplicativo do Side Button, que é o botão liga-desliga do iPhone. Atualmente, ele é vinculado aos apps da Apple, então, se você segura ele, aciona na carangueja, se você dá dois cliques, ele abre o wallet. Na União Europeia, já tem a opção de substituir o duplo clique. Se você adiciona outro app de wallet, porque lá você consegue já trocar. Na verdade, que até aqui no Brasil, né, a Apple abriu meio que para aplicativos de pagamento. Eu não sei se dá para substituir o padrão, mas aqui acho teve um rolê que a Apple ia liberar.
Tá,
tá um rolê assim, que eles iam liberar para pagamentos externos. Nos lugares onde tem isso, já dá meio que, se você escolhe uma outra wallet que não seja da Apple, ele já troca o duplo clique para abrir esse aplicativo. Mas pelo que eu encontrei ali no iOS 26.2 beta, a Apple vai deixar isso mais abrangente para você trocar de fato ali as ações relacionadas ao botão lateral. Não vai ser exatamente como o Action Button, que dá para ligar não perturbe, dá para rodar shortcut, vai ser mais realmente focado em aplicativos. Pode ser algo só União Europeia, acho que até faz mais sentido, porque é isso. Hoje o Side Button está associado a apps da Apple. Apple e a Apple tá enfrentando o escrutínio por conta de muita coisa. Então, principalmente Wallet e Caranguejo, que você só pode ter a assistente da Apple. Eu até lembro, acho que o German falou uma vez que a Apple estava cogitando para uma próxima versão do iOS, talvez não 26, mas 27, permitir que usuários da Europa pudessem trocar de assistente virtual. Então, talvez essa mudança venha nesse sentido, para você poder escolher de vez qual assistente você quer, qual wallet você quer. Mas o fato é que tem lá nos códigos escondidinho uma opção nova que deve pintar nos ajustes para trocar a função do botão lateral. E aí eu fico pensando, nossa, o iPhone agora com 50 botões, né? Porque tem o Action Button, tem o controle de câmera que também abre aplicativo, aí tem o Side Button que você vai poder trocar os aplicativos. É muito botão físico, o Johnny Ive deve estar abando toda essa história, né? Eu nunca esqueço do vídeo do iPhone 10, oh, estamos caminhando para o mundo sem botões. Agora o iPhone tem 50 botões. Mas tá aí, mais uma coisa que deve pintar nas futuras versões do iOS. Mais uma singela mençãozinha ali, é um first party accessory dentro das APIs do HomeKit, que sugere que de fato a Apple tá trabalhando em mais coisas, porque o que eu até explico na matéria da Macworld é que a Apple, dentro ali do HomeKit, tem algumas categorias, né? Tipo, ó, esse device é um Apple TV, esse device é um HomePod, esse device é outros, que daí são qualquer outro aparelho que funcione com o HomeKit. E aí pintou uma nova categoria chamada First Party Accessory, que é tipo, acessório da Apple, né? Basicamente. E se já tem categoria para Apple TV e HomePod, para que ter mais uma categoria chamada First Party Accessory, né? Provavelmente é porque a Apple tá fazendo algo que não se enquadra nem numa Apple TV e nem no HomePod. Pode ser o HomePad, mas também pode ser aquela história que o próprio Gurman, o Mintico, já reportou, que a Apple tá explorando a ideia de lançar uma dessas câmeras que você coloca dentro de casa. Então, talvez a Apple já esteja preparando o terreno para esses acessórios. Tem até um rumor de que talvez a Apple já lance, anuncie esses novos produtos no em meados do ano que vem, junto com o HomePad, talvez role aí um evento no começo do ano, vamos ver. Mas fato é que estão aparecendo cada vez mais referências, tanto ao tal HomePad quanto à possibilidade da Apple criar novos acessórios integrados ao HomeKit. E também um que eu achei bem interessante, que é uma API de Maps Intelligence, que basicamente, para resumir muito, sugere que a Apple está trabalhando para trazer Apple Intelligence para busca do mapas, para você conseguir usar aquela busca mais natural de tipo, ah, encontre um restaurante que tenha tal comida com tal preço perto de tal lugar. E aí ele vai fazer essa busca natural através de modelos de linguagem, através da Apple Intelligence, basicamente. Então tem muita coisa escondidinha dentro dos códigos que, novamente, pode ser que venha já nos próximos betas, ou podem ser referências que só vão aparecer mesmo em futuras versões do iOS. Fato é que a Apple tá trabalhando em muita coisa, né?
É, o tanto de coisa que ela não anunciou na WWDC e que vai chegar no sistema aos pouquinhos, para prevenir aquele negócio, ela anunciar um monte de coisa e ficar atrasando, e cadê, tem que tirar do ar, etc. Então a gente vai deixar o link desses bando de coisa que ela colocou no beta aqui na descrição, para vocês poderem dar uma espiada. E no mundo de rumores, pintaram duas coisas, uma específica sobre o iPhone Air e uma na mão do German, sobre o que a Apple vai fazer para resolver, pelo menos por enquanto, né, a carangueja reformulada com IA. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Eles estão agora, por exemplo, com 10% de desconto por conta aí da Black Friday, tá o mês Black ali para eles. Vocês podem aproveitar esses 10 com 5 extras para comprar capinha, comprar película. Eles têm fone de ouvido também, de tudo quanto é tipo. Tem o grandão, né, que eu e o Felipe estamos usando agora, por exemplo, aqueles dois cocos por cima da orelha. Tem o pequenininho com fio, tem o sem fio, tem o Bluetooth, tem o earbud, tem o que tem o fio do lado pro outro só. Eles têm um monte de carregador também para todo tipo de telefone, com todo tipo de entrada. É o de carro, é o por indução, é o de tomada tradicional, tem de carga rápida, tem de carga menos rápida. Cabo também, tem USB-C, tem Lightning, tem adaptador, tem micro USB, tem de todo tipo para todo tipo. Tem para notebook também, uma coisa que eu acho bacana que eu uso aqui no meu MacBook, desde que eles passaram para patrocinar aqui a gente, que eles mandaram para testar, que é uma base elevatória para ficar com um ângulo mais bacaninha. tem caneta para você usar nos seus dispositivos, não é só o iPad. Tem adaptador, aqueles hubs, né? USB-A, USB-C, com cabo de rede também. Vai lá em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, nessa última semana começou a pintar o rumor que era uma coisa meio inevitável. Né? A gente, antes de pintar esse rumor, já poderia ter imaginado que esse poderia ser o caminho que a Apple ia seguir com o iPhone Air de segunda geração. Então temos dois rumores aqui. Primeiro, vai ter um iPhone Air de segunda geração. E o segundo rumor é que ele vai ganhar uma segunda câmera. Uma das principais críticas em relação... Uma das principais limitações sobre o iPhone Air é essa câmera única. Foi o que me fez desistir da teoria de comprar o iPhone Air. Eu falei, ah, não, nem, talvez nem uso tanto câmera, deixa eu ver, tá, etc. Na hora que eu abri a câmera, que tinha aquele botãozinho triste de 1x na interface, que você aperta e faz... tá, deu
parece
medo
que você volta no tempo, né?
É, nossa, muito, muito. Então, eu desisti. Né? E pintou um rumor nessa semana de que a Apple vai incluir uma segunda câmera nessa próxima geração do iPhone Air, o que pode ajudar a mitigar um pouco da resistência que o pessoal teve a essa primeira geração. Das outras limitações, eu não vejo hoje em dia, por exemplo, as pessoas falando comprei a bateria não dura. O que era o principal medo do pessoal era a bateria, parece que é ok. Na prática mesmo, ele podia ter uma bateria enorme ou do tamanho que ela é, dura mais ou menos um dia. As pessoas se adaptam, não parece que ficou um grande problema. Então, a limitação mesmo que eu vejo que talvez esteja deixando o pessoal mais inseguro de comprar, é esse lance dele ter só uma câmera. Na divulgação de resultados financeiros da Apple, o iPhone Air mal foi citado e a ausência dele foi a chave para entender como é que está a situação, né? Que a Apple está com uma limitação enorme do modelo base do iPhone 17, que até agora não conseguiu suprir a demanda e que não é que ela está com problema de fabricação, é que ela não consegue fabricar mais para conseguir suprir a demanda, o que mostra que polarizou bem nesse ano. A pessoa ou compra o Pro ou compra o base. O Air está esquecidaço no rolê, mesmo com um design diferente, mesmo sendo, né, titânio, que era uma coisa que o pessoal pirou, que agora o outro é de alumínio. Mesmo assim, não rolou. Será que essa segunda lente é o que vai fazer o Air emplacar numa próxima geração?
É, talvez mude um pouco a percepção do iPhone Air, porque, de novo, eu já brinquei com isso uma vez, o iPhone Air é um iPhone 16e com uma roupinha mais premium. Porque é isso, só que uma coisa é, o iPhone 16e, ele é o mais baratinho, ele custa $600. Então, quando você olha pra ele, quem compra o 16e, tá comprando ciente de que tá abrindo mão pra ter um telefone mais barato. Ah, beleza, né? Vou pagar mais barato, vou ter só uma câmera, mas tudo bem, tô ciente disso. O Air custa $1,000, é o preço de iPhone Pro. Então, é igual o Marcos falou, você vai e fala, nossa, que bonito, aí você começa a mexer. Tá, mas $1,000 só tem uma câmera? $1,000 e talvez não tenha a mesma bateria que o Pro? $1,000 e... Aí você começa a ver todos os compromissos, tudo que você tem que abrir mão pra ter essa roupinha bonita, e aí ele não parece mais tão premium assim. Ele é lindo por fora, é lindo. Quem não viu ainda, é realmente impressionante, parece que não tem nada na mão. Mas é uma das primeiras... coisas que ficou na minha cabeça quando eu mexi no iPhone Air foi de abrir o app câmera, olhar as bolinhas também e falar, nossa, só uma, né? Tipo, há anos o iPhone tem pelo menos duas. Aí se você compra o mais caro, tem três e mais opções ainda que a Apple inventa ali no meio. E é que ele só tem uma. Então, é meio puxado. Então, talvez ter duas câmeras mude um pouco a percepção de que, tipo, ah, ok, é caro, mas tá. Tem duas câmeras, pelo menos. Vamos ver se vai resolver algo. Me lembra até um pouco, só que daí foi diferente, porque, de novo, propostas diferentes. O iPhone XR, na época, também, ele só tinha uma câmera. E aí, no ano seguinte que a Apple remodulou a linha, e o iPhone 11 base trouxe duas, né? Então, também dá pra gente fazer esse paralelo, que foi uma coisa que já aconteceu no passado. A Apple pegou ali o que tinha no XR, transformou em iPhone 11 e colocou mais uma câmera. Então, pode ser que o próximo iPhone Air, de fato, tem ali mais uma lente. E aí eu também vejo o pessoal que fala, ah, nossa, vai ter uma segunda geração. É claro que vai ter uma segunda geração. A Apple também não vai cancelar o negócio do dia pra noite, porque ela já deve ter um monte de peça de iPhone Air fabricado que ela não vai jogar fora. É igual o iPhone Mini. Ela fez o 12 Mini, mesmo com os números mostrando que ninguém comprava aquele negócio, ela fez o 13 Mini porque ela já tinha um monte de peça de iPhone Mini lá que ela tinha que descartar aquilo. O Plus é a mesma coisa, né? O iPhone Plus nunca foi lá um grande sucesso, mas ficou ali por algumas gerações porque ela, de novo, provavelmente tinha coisa de sobra pra fazer mais de uma geração. Então, vai ter um Air, Vamos ver se com duas câmeras o negócio chama um pouco mais a atenção, mas fato é que eu mesmo não vi ninguém na rua de iPhone Air. Eu tô começando a ver a galera que tem o 17 Pro. O normal não dá pra saber que ele é igual aos outros, né? Então, a menos que a pessoa tenha uma cor nova, é difícil ver de longe se é o 17, 16, mas zero eu não vi ninguém usando ainda. E até comentei esses dias, o William Max postou lá no Threads, abraço William, e eu também andei olhando por aqui. Cara, já tem loja aqui da minha cidade vendendo Air, essas lojas de importação, por R$ 5.800. R$ 5.800, convertendo hoje, dá US$ 1.080. Eu acho que é mais barato do que você ir nos Estados Unidos comprar e pagar o sales tax, ou seja, os importadores não estão conseguindo vender o Air para ele estar tá saindo nesse preço. Então, é mais um sinal de que o pessoal não comprou muita ideia de pagar caro num telefone que, por mais bonito que ele seja, ele deixa muita coisa de fora.
É, eu ainda estou acompanhando no site da Apple ver quando que ela vai inverter e colocar o iPhone Air acima do Pro para tentar direcionar as vendas. Vamos ver se até o Natal ela faz alguma coisa assim. Mas é curioso, porque ele tem tudo para ser eu acho que é preço mesmo. Quer dizer, não sei, né? Vamos ver se o pessoal que está revendendo por ele mais barato do que os Estados Unidos consegue desovar. Se mesmo assim não conseguir, aí nem preço salva. É só porque as pessoas passaram a associar outras coisas como o que é desejável ter no iPhone. Talvez o fato dele ser fino esteja até deixando o pessoal a fim de comprar outra coisa. Não, fino demais, leve demais. Não, parece que é meio vagabundo isso aqui. Vendo no
Medo de
Mercado Livre,
quebrar, né?
não.
Não sei.
É, então, não sei. É curioso, vamos ver o que vai rolar. E para finalizar o episódio de hoje, nessa semana o Mark Gurman expandiu de uma informação que ele tinha dado na newsletter dele na semana passada, que é sobre como a Apple vai usar o Gemini, modelo do Google, como o substrato ali, sem nem promover isso como de fato sendo do Google, da IA que vai ser o que vai fazer a reformulação da Carangueja Nova. Ele tinha comentado que antes que a Apple estava fazendo tipo uma concorrência entre o Google e a Anthropic, para ver se colocava o Claude ou se colocava o Gemini para ser ali o substrato da Carangueja, e que ele falou: ah, fez mais sentido financeiro, eles usam um eufemismo assim, né? Mais sentido financeiro a Apple fazer com o Google. Porque, assim, né? Por quê? Porque já tem ali um negócio que já funciona, o Google já paga atualmente esses 20 bilhões de dólares de comissão sobre vendas que acontecem por meio do Chrome, que o Google fica com um pedaço, repassa para a Apple, dá esses 20 bilhões. Então, o Google fatura muito mais do que isso com o fato de ser o buscador padrão ali do Safari. Então, de acordo com o Gurman, agora nessa segunda matéria que ele fez, um pouco mais profunda sobre isso, vai ser 1 bilhão de dólares anualmente, o que considerando o que o Google gastou para fazer o Gemini. E o que quanto custa para você fazer qualquer modelo, 1 bilhão de dólares é troco de pão. É um roubo esse 1 bilhão de dólares. É para estar saindo muito bem. E no fim das contas, nem ter que pagar por isso mesmo, porque desses 20 bilhões tirar um, pronto, tá resolvido, né? É o melhor negócio da história que a Apple tá fazendo, se de fato isso for, não tá assinado ainda, tá bastante direcionado para isso, e que o modelo vai ter 1 trilhão e 200 bilhões de parâmetros. Isso deixa ele próximo do que especulam que são os outros modelos grandes, um GPT-5, que é o Gemini 2.5 Pro também. Isso de parâmetros, quanto mais parâmetro, mais coisa dentro dele, mais inteligente ele é. Bem resumidamente, é isso. E faz um tempo as empresas grandes de IA pararam de falar qual que é o tamanho dos parâmetros do modelo, que isso é uma vantagem competitiva. Se você falar quanto que é, você diz para o seu concorrente qual que é o alvo que ele tem que mirar e ultrapassar para o modelo ficar maior ainda. Então, o pessoal especula: ah, o GPT-4 tinha 1 trilhão, o GPT-5 tem 8 trilhões. Eu falo: não, isso aí ele tem no máximo 1,5, ninguém sabe, essa é a verdade. Então não dá nem para falar se isso é muito, se isso é pouco. Isso é a base de um modelo de fronteira hoje em dia. Posso falar um pouquinho, até publiquei sobre isso, como é que ele deve funcionar por baixo do capô, mas a história é de que a Apple e o Google estão próximas, e o que eu acho muito curioso sobre isso é que isso não vai ser transparente para quem usa os telefones. Que não vai ser: ah, fizemos a parceria aqui com o Google, então partiu. Não. Um dia você vai atualizar, vai ter a Carangueja nova, ela vai passar a funcionar, teoricamente, como a Apple prometeu há 2 anos, e lá por baixo do capô vai ser o Gemini salvando o couro da Apple. E uma última coisa, o Gurma falou que a Apple ainda assim não desistiu de fazer o modelo dela. Ele segue investindo, que lá para frente eles vão substituir. Aí eu penso: nada mais permanente do que uma solução temporária. Se eles fizerem
É.
esse negócio funcionar, sabe quando que a Apple vai trocar pro modelo dela pra ter um segundo momento Apple Maps? Nunca. Mas isso que o Gurman falou, que é o que vai acontecer.
É a mesma coisa que eu pensei. Se eles já vão ter um negócio que, se funcionar, né? Se o negócio tá funcionando, eles não vão mexer nisso. Que é o que aconteceu com a carangueja, vamos ser sinceros. Eles compraram a carangueja lá atrás e era aquele papo de, não, a gente vai implementar desse jeito aqui, mas a gente vai trabalhar pra fazer ela se integrar ainda mais. Nunca aconteceu, tá? Do jeito que estava até hoje. E a gente viu a lambança que virou. Então, se funcionar, né? Que bom pro usuário. Vão deixar assim mesmo. Duvido que vão continuar fazendo modelo próprio. Até podem fazer, mas para coisas pequenas, talvez. Acho que o grosso vai ficar ali com o modelo do Google mesmo. Como você bem notou, pelo que dá a entender, a Apple não vai em nenhum momento falar que ela tá usando o Gemini, que tá usando o Google. Vai ser tudo por baixo dos panos. Não é igual a integração do ChatGPT, que deixa bem claro que você tá meio que saindo do ambiente Apple e acessando informações de ChatGPT. Não, vai ser tudo ali por baixo dos panos. A Apple vai rodar esses modelos no private compute dela, naqueles computadores. Basicamente, os modelos do Google vão rodar nos servidores da Apple. Então, para quem tem preocupação com privacidade, ah, mas vai trocar informação com o Google. Não, né? Vai estar tudo nos servidores da Apple. O Google vai entregar o modelo pronto, a Apple vai colocar nos servidores dela e a comunicação vai acontecer ali. Não vai nada pro Google depois que o modelo já estiver rodando lá no computador da Apple. Então, isso também é interessante de observar. Mas, de novo, pensando no usuário, que bom que eles acharam uma solução. Espero que funcione para entregar esse negócio. Mas, às vezes, eu fico pensando, pô, uma empresa do tamanho da Apple, todo mundo conseguiu fazer, né? É isso que me impressiona. A Meta fez, Google fez, Microsoft fez, OpenAI, que surgiu em cima disso, fez, muita gente fez. E a Apple não conseguiu fazer, né? O modelo de chatbot dela. Ai, sei lá, é assim, de novo, tomara que funcione, que seja legal, mas, pô, é meio, ao mesmo tempo é meio triste pra gente que acompanha ver que ela teve que se render e pagar $1 bilhão pro Google, porque ninguém lá dentro deu conta de entregar esse negócio.
E a Microsoft é uma situação interessante, porque ela apoiou tudo do Copilot no ChatGPT, e a Microsoft foi uma investidora lá no começo da OpenAI, melhor aposta da história da Microsoft foi ter feito isso, porque a maré levou ela junto, ela tinha ali 49%, a OpenAI foi crescendo, etc, etc, eles foram renegociando, agora ela tem tipo 27% e pouco, não é uma coisa, ela tem imposto de renda da OpenAI, mas ela própria vai fazer uns 2 anos, eu acho, ela contratou o Mustafa Suleiman da Stability AI, eu sempre confundo, de uma outra empresa grandona também, da Inflection AI. E o Suleiman é um dos fundadores até da DeepMind, do Google. Esse pessoal tá sempre circulando as mesmas coisas, né? E ela fez a divisão Microsoft AI, que eles chamam de Mai, né? E ela agora tá começando a publicar modelos dela, que são totalmente separados dos da OpenAI. Publicou nessa semana um de imagem, que é ok. Ela tem um ela tem uns pequenininhos também, o PHI, que são modelos abertos, é um outro esquema. É para concorrer com o Gemma, concorrer com o Llama, o Gemma do Google, o Llama da Meta. Ainda tá atrás, mas tá fazendo. Ela tem uma coisa, um modelo fundacional dela, montado por uma divisão dela. Então é exatamente o que o Felipe falou. Ela também tem, todo mundo tem. Fazer modelo fundacional não é fácil. Fazer bom não é fácil, especialmente porque... Foi o que eu publiquei na matéria do 95 Mac. Quando esse modelo de 1 trilhão e 200 bilhões de parâmetros for lançado, que vai ser, sabe-se quando, no ano que vem, março é o alvo extraoficial, porque deve ser quando vai sair o iOS 26.4, mas a verdade é que ninguém sabe. E na divulgação do relatório fiscal da Apple, o Tim Cook falou ano que vem. Não foi nem tipo começo do ano que vem, não foi em breve, então... Ano que vem vai até dezembro. Então, eu não tô confiante que isso vem mesmo em março. Se vier, ótimo. Não tô confiante que vem. Mas quando ele sair, o que, que vai estar no mercado? Vai ter saído um GPT-6? Provavelmente não. Mas o que, que vai ter acontecido? Né? Então, é uma coisa que me preocupa desde o começo, que eu sempre escrevi sobre isso no Mac Magazine, escrevi sobre isso no 95 Mac. A hora que a Apple cruzar o que ela colocou como linha de chegada, onde que vai estar a concorrência? Vai ser outra corrida. Então, o difícil disso é que é um alvo muito móvel para você mirar lá na frente e bater o martelo sobre como é que são essas coisas, né? É bom que é do Google, e o Google, por exemplo, ele acabou de lançar nessa semana, no Gemini 2.5 Pro, você conseguir usar seus dados do Gmail, do Google Docs, não sei de onde, como pesquisa do AI Mode, lá para você pesquisar na web, no Google, ou se você quiser, pesquisa só das suas coisas. É isso que a Apple vai fazer com o Private Cloud Compute. Os seus dados servindo como a base do modelo consultar e com desempenho bacana te entregar o que ela prometeu há 2 anos, 1 ano e meio, né? a duas WWDCs, esse é o ponto, e não chegou até agora. Então o que me preocupa mais sobre isso tudo é o quão defasado esse modelo vai estar a hora que ele pintar no mercado, porque todo o resto do mercado segue acelerando o desenvolvimento disso. Essa é a principal dúvida que eu tenho, né? E muito resumidamente, a matéria vai estar aqui na descrição para quem quiser entender, uma coisa que a Apple já faz com o modelo dela aqui de nuvem, olha só a diferença. O rumor ela não divulgou. Mas o rumor é que tem 150 bilhões de parâmetros. Tem tipo um décimo do tamanho que o modelo grandão vai ter. E a Apple usa já uma coisa chamada Mixture of Experts, mistura de especialistas, que ao invés de você fiz uma pergunta, ô GPT, vamos falar do GPT, qual que é a blá 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 blá, ele consulta todos os parâmetros dele, que é muita coisa, dentro dele tem um roteadorzinho que pega umas sub-redes e só seleciona as que são mais relevantes para essa pergunta e trabalha em cima disso. Porque se eu estiver fazendo uma pergunta sobre oceanografia, não precisa necessariamente usar os parâmetros que tem a ver com, sei lá, desenvolvimento de chips. Então isso não entra na conta. Então é um jeito que eles fazem de deixar o modelo gigante, pega só um pedacinho dele, usa isso para fazer o que eles chamam de inferência, que é o modelo calcular a resposta, e entrega a resposta com isso. A Apple já faz isso com esse modelo dela, deve fazer isso também, vai ter, sei lá, 64 especialistas, cada um com alguns poucos bilhões de parâmetros, ou milhões, sei lá, mistura isso para entregar, então a cada resposta ele pode ter no máximo 6, ou 12, ou 24 especialistas do modelo grandão. Então esse é um jeito inteligente de fazer com que o modelo, mesmo sendo gigantesco, só use um pouquinho ali e seja mais eficiente. Deve ser isso que a Apple vai fazer, quer dizer, que o Google vai fazer para a Apple. Se for isso, beleza, é um jeito bacana. A Apple usa isso de um jeito até diferente nesse modelo menorzinho dela, então vai ser interessante se ela divulgar algum relatório técnico do modelo, se o Google divulgar um relatório técnico, não sei. Ainda não acredito que vai ser esse lance dela não falar. Por que a Apple fala hoje? Ó, a resposta aqui é do GPT, hein? Se ele falar um absurdo, não foi a Apple que falou. Ela pode apontar o dedo. Não, o GPT que falou que pode colocar cola na pizza. Não foi a gente. Então, pra carangueja responder uma coisa, se responder errado, eu tenho certeza que a Apple não vai ter coragem de fingir que é... Não é fingir, mas de não deixar transparente que as respostas podem conter imprecisões. Clique aqui para saber mais. Você clica ou toca e vai falar isso. Não foi a gente, é o Google, hein? Então, eu ainda não estou convencido de que vai ser tão secreta assim para os usuários. Secreta não, mas vocês entenderam, né? Que não vai ser promovido como uma parceria. Vamos ver.
É, espero ver essas novidades em março, abril do ano que vem, mas eu também tenho uma pontinha que acha que até o jeito que o Tim Cook falou mesmo, não, é ano que vem, não é começo do ano que vem. Já é um indício de que nem eles estão seguros de que esse negócio vai aparecer no começo do ano e talvez vai ser uma coisa de iOS 27, mas mais um ano esperando, né?
É, pois é. Ele falou, a gente tá fazendo bom, eu tô tentando achar aqui, não vou conseguir achar rapidinho, mas ele falou, estamos fazendo um bom progresso e, como a gente falou antes, a gente espera lançar no ano que vem. Então, mais impreciso de propósito, impossível. É. A gente espera, não é nem que vai lançar, we expect. Estão fazendo bom progresso, o que isso quer dizer? Ninguém sabe. Ai, vamos ver, né? Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou hoje no episódio, tem bastante coisa. Vai em gigahertz.fm/fonte/177 ou vendo player de podcast. Se você estiver usando beta, diz pra gente do iOS como é que apareceu pra você se você usa o Apple Podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e principalmente quem recomenda a fonte pra gente poder descobrir o podcast, e a você, Felipe, por semana após semana, seguir ajudando todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá rolando lá, o que vem de Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, agência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes no Threads. Eu usei 5 minutos de Instagram essa semana. Eu considero uma vitória, que eu tô desistindo, tá vendo só? Então, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e de Transferência, apresento pra Lura o IA Sob Controle e vocês me encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.